Bezerat Hashem, da fiut chet, da tuja chagigá. Estamos da fiut zayin, amud beto verso. Na sexta linha de baixo para cima, bem-vindo a todos. De Beira Beleza Ben Yaakov. No meio de um assunto com relação a Tashlumim e Shavuot. Tashlumim são os dias de reposição do sacrifício. Se a pessoa não sacrificou o sacrifício na festa, ele tem alguns dias depois de Shavuot para sacrificar, são 6 dias de Tashlumim. Como em Pesach, que a pessoa tem 7 dias para sacrificar os sacrifícios, Sukkot a pessoa tem 8 dias para sacrificar os sacrifícios, vimos já até agora que em Shavuot a pessoa tem também 7 dias como Pesach. Rabbi Elazar, em nome de Rabbi Ushai, explicou associando a festa de Shavuot com a festa de Pesach. O pasuk ele aproxima os dois, as duas festas, para nos associar esse assunto de Tashlumim. Isso fala aqui a Gemara. Quando o nosso Daf começa de Beira Beleza Ben Yaakov, tá? Na Yeshiva de Beleza Ben Yaakov ensinaram uma outra fonte para esse mesmo conceito de Tashlumim com relação a Shavuot. A marca porque falou para o pastor, o Kretem, vocês vão chamar o dia de Shavuot um dia sagrado, vão cumprir as alachot do Yom Tov, o Bekut Zerechem, a continuação é, e quando vocês vão cortar a colheita, deixem um pedaço do campo para o pobre colher, cortar, que vai ser a PA, é o presente para o pobre. Então, por que a Torá associou esses dois assuntos com relação a Shavuot e com relação ao corte da plantação? Eis o Rekshat HaKorev Kotzer. Bom, qual é a festa que você tem uma festa e também você tem o corte da plantação nessa época? Havel Omer Zechagatzer. Deve ser a festa de Shavuot, porque o Psukim se trata de Shavuot nesse caso. Ei, mas peraí, quando é que na prática a pessoa vai fazer o corte da colheita? E lembra Yom Tov? Se você quer falar que vamos fazer o corte no próprio Yom Tov, que será Yom Tov Mishar, é proibido fazer o corte da plantação no Yom Tov, todo mundo sabe que é Kotzer, é proibido. E lá, o Tashlumim deve ser que o dia festivo que vai ter o corte da colheita são os dias de Tashlumim, de reposição, ao sacrifício de Shavuot. Tem que se ver que o quê? Que temos dias de reposição e sacrifícios para Shavuot, uma outra fonte para esse conceito que falamos. Mesmo que já estudamos esse mesmo conceito de Tashlumim, como Rabbi Elazar, em nome de Rabbi Ushaya explicou, associou a festa de Shavuot com a festa de Pesach, Itzrich de Rabbi Elazar ben Yaakov, mesmo assim precisamos da fonte que Rabbi Elazar ben Yaakov disse, que acabamos de ver, por quê? De Rabbi Elazar amar Rabbi Ushaya, porque se a Torá tivesse falado que Rabbi Elazar ben Yaakov ele explicou, associou a festa de Pesach com a festa de Shavuot, Havamina, poderia pensar, Matashlumim shel Chaga Matzot, Asir, Besiat, Dasiat Melacha, Avtashlumim de Atzeret, Nami Asur, Dasiat Melacha. Eu poderia pensar, assim como os dias de Chol HaMoed, que são os dias de Tashlumim de Pesach, é proibido fazer trabalhos normais. É permitido, como vimos em Moed Katan, para quem se lembra, que é permitido fazer Davar Aved, por exemplo. Algo que a pessoa vai ter um prejuízo se ele não fizer no próximo da própria festa. Ele pode fazer no Chol HaMoed. Poderíamos pensar que é a mesma coisa com relação a os dias de Tashlumim de Shavuot, como se Shavuot tivesse Chol HaMoed por relação aos trabalhos. Kamash Malan de Rabbi Elazar ben Yaakov. Por isso fala aqui que não. Como Rabbi Elazar ben Yaakov explicou que o pastor fala que você vai cortar a colheita nos dias de Tashlumim. Que isso é permitido fazer trabalhos nos dias de Tashlumim de Shavuot. E no Chol HaMoed é proibido cortar a colheita. Não tem nenhum prejuízo da pessoa deixar a colheita até depois da festa. Então, eu poderia pensar que é a mesma coisa. É proibido cortar a colheita nos dias de Tashlumim. É proibido fazer trabalhos que são proibidos no Chol HaMoed nos dias de Tashlumim de Shavuot. Por isso, eu falo aqui que não. A Beleza Miracle explicou que não. Que é permitido fazer o corte da colheita. Assim como é permitido fazer outros trabalhos. Qualquer trabalho, como é permitido durante a semana, também é permitido fazer. Nos dias de Tashlumim de Shavuot não são dias especiais tanto quanto o Chol HaMoed. Vime de Rabbi Elazar ben Yaakov. Então, a pergunta é, talvez a Torá deveria falar somente a fonte que Rabbi Elazar ben Yaakov falou. E já íamos aprender que existe o conceito de Tashlumim e que esses dias de Tashlumim não são Chol HaMoed. Loiadá na cama, começamos a filtrar de cima, nós não íamos saber quantos dias são de Tashlumim. Um dia, 30 dias, não íamos saber. Kamash Malan, por isso fala que a Torá de Rabbi Elazar amar Rabbi Ushaya, isso que Rabbi Elazar falou em nome de Rabbi Ushaya, associou a festa de Shavuot com a festa de Pesach, que são 6 dias de Tashlumim no Yom Tov, mais 6 dias. Vereish Lakish Amar, acho que a gente fala uma outra fonte para esse mesmo conceito dos dias de Tashlumim de Shavuot. Vechaga Katsir, tem a festa do corte da colheita. Eis eu hachat hachogim vekotzer. Qual é essa festa? Avi Omer, Zeyatzer, da festa de Shavuot. É a época do corte da colheita, realmente se corta a colheita na época de Shavuot. Se deixa a colheita até o começo do inverno, e na Sukkot se faz Hagassif, é chamado Sukkot, porque é a época de armazenar essa colheita para que não se mole no inverno, nas chuvas. Então, quando o pastor fala Hagakatsir, os psiquimas tratam da festa de Shavuot. Eima, quando é que você vai fazer o corte? E Leima Beyom Tov, se se trata no Yom Tov, você vai cortar no Yom Tov, Ktsirah Beyom Tov, Mishael é proibido, é Kutsir. Ela lá, no Tashlumim, então eu falarei isso aqui, é o mesmo conceito. Isso que fala, bem parecido com o Rabbi Ben Yaakov, são os dias de Tashlumim, os dias de reposição da festa de Shavuot, esses dias você corta a colheita. São dias festivos também. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan para isso aqui, ela meata, se você tem a razão, Chaga Asif, com relação a Sukkot, é a festa do armazenamento. Eis o Hatshesh Bo Asifah, qual é essa festa que tem armazenamento da produção? A Beomerze, Chaga Sukkot. Deve ser a festa de Sukkot, porque os Sukkim se tratam disso. Eima, quando é que você vai armazenar? Ilama Beyom Tov Batzmo, Ilama Beyom Tov, será que você vai fazer o armazenamento no próprio Yom Tov? Melacha Beyom Tov Mishad, é proibido fazer esse trabalho no próprio Yom Tov, um trabalho chamado Me'amer, é proibido armazenar. Vimos em Masechet Shabbat esse conceito. Ilama Becholo Shemoed, deve ser que o quê? Vamos fazer o armazenamento no Chol HaMoed. Rolosha Moed, Mishal, também é proibido no Rola Moed. No Rola Moed, isso é permitido da Vara Aved, algo que a pessoa tem um prejuízo se ele não faz. Ele não tem nenhum prejuízo se a pessoa não armazenar no meio de Sukkot. Pode armazenar depois também. Ela, então, o quê? Hagabá Bismana Sefa. Quando a Torá chama Hagassif, é a festa que vem na época do armazenamento. A Hanami também aqui com relação a Shavuot, Hagabá Bismana Ktsirá. É a festa que vem na época do corte. Mas não significa que tem dias de Tashlumim, que são dias que a pessoa pode também cortar a produção. Não. Pode ser que a pessoa não tenha dias de Tashlumim para Shavuot. Ou vai sacrificar os sacrifícios no Yom Tov de Shavuot, ou perdeu a oportunidade. Isso que o pastor fala que você tem Haga Katsir, ou Bekutzrechem, como o Rabbi Ben Yaakov explicou que você vai cortar, significa nessa época. Isso fala aqui Rabbi Yochanan para Reish Lakish. Reish Lakish não respondeu. Ele fala, Michal et avai osfira liu de holosha moed asur be'asiat melacha. Agora vamos entrar numa tangente, vamos passar para um outro assunto até o final dessa página. Ou seja, fechamos esse assunto, com certeza a festa de Shavuot tem dias de Tashlumim. A questão é como se aprende isso, temos várias opções. Agora vai entrar num outro assunto. Disse que Rabbi Yochanan falou que você não pode fazer armazenamento no Chol HaMoed, e Reish Lakish concordou. Você vê que os dois sustentam que é proibido trabalhar no Chol HaMoed. Trabalhos que não sejam da Vara Aved, trabalhos que não sejam indispensáveis. Vimos em Moed Katar que da Vara Aved é permitido, da pessoa tem um prejuízo se ele não fez esse trabalho. Ou assuntos do público, consertar uma rua, por exemplo, é permitido porque é algo muito, muito indispensável para o público. Isso é permitido. Porém, outros trabalhos em geral é proibido. Então, Minan e Miriquá, a fonte disso que é proibido. Essa Gemara, na teoria, se refere diretamente ao Tratado de Moed Katan, deveria estar lá. Porém, a Gemara escolheu escrever essa sugiá aqui no Tratado de Hagigá. Fala aqui, qual é a fonte disso? Está normal como fala a Braita. Et Haga Matzot Tishmo, Shivat Yamin, cuide da festa de Pesach, cuide do Yom Tov, 7 dias você come Matzot. Por que o pastor que aproximou a Alahá do Yom Tov com 7 dias come matzot, não come hametz? Então, Limé al-Holoshemoet, Shasub e-Asiat Melahá, Deveira Bioshia. A Torá veio aproximar os 7 dias de Pesach com o Yom Tov. De Pesach, para quê? Para nos ensinar que, é verdade, o principal dia que é proibido trabalhar é no Yom Tov. Porém, os outros dias também é parcialmente proibido trabalhar. É um nível mais leve do que o Yom Tov. No Yom Tov, será permitido cozinhar, preparar comida. No Chol HaMoed tem mais coisas que são permitidas, mas também tem algumas coisas proibidas. Isso fala Rabbi Yoshi. Rabbi Natan, Omer fala Rabbi Natan, eu não preciso desse passo, Kava Homer. Eu tenho uma dedução. Qual é a dedução? O Mari, Shon Beshvi, Shem, Kedushah, Lifnem, Melechareem, Asu, Beaset, Melechah, assim no Yom Tov. Que na véspera do primeiro Yom Tov não é um dia sagrado. Depois do sétimo dia de Pesach, Shvi, Shem, Pesach, também não é um dia sagrado. Mesmo se é proibido trabalhar, חולו של מועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, אינו די שעת עשו בעשיית מלאכה, נוכל המועד כסתיים ווינו פרוס ג'אז ג'ימים טובים. No meio da festa, não é detetido aqui que tem alguns trabalhos que são proibidos, pelo menos, fazendo o Holamoed? Isso fala aqui, Rabi Yonatan. Pergunta, tem uma prova contra você. Os dias da semana, temos o Shabbat, temos 6 dias da semana, temos outro Shabbat. Tem dia sagrado antes e depois, são envolvidos pela santidade. O Mutarib, é permitido fazer qualquer trabalho durante a semana. Então, qual é a diferença disso e o Hol HaMoed? Uma diferença muito básica é que os dias da semana não são dias festivos. O Hol HaMoed tem o Korban Musaf, o sacrifício de acréscimo, que vem além do sacrifício básico de Tamir, que é o sacrifício diário, tem o sacrifício de acréscimo pela santidade do dia. É um dia sagrado. Então é diferente do que o Hol HaMoed, os 6 dias da semana. O Hol HaMoed tem 2 coisas. Também está envolvido pela santidade e também tem o Korban Musaf. Então fala a Gemara, Rosh Chodesh, a prova contra você é o Rosh Chodesh. Que o quê? Sheshbo Korban Musaf. Que no Rosh Chodesh tem Korban Musaf. Também tem o sacrifício de acréscimo, o Mutar Baseado Melachá. E também é permitido trabalhar. Então se o motivo que você fala que no Hol HaMoed é proibido trabalhar por causa do Korban Musaf, eu te falo que não, porque no Rosh Chodesh também tem Korban Musaf e é permitido trabalhar. Fala, é diferente, mas no Rosh Chodesh entra no Mikra Kodesh. A Torá não chama o Rosh Chodesh de Mikra Kodesh, um dia sagrado. É um dia especial, é verdade, mas não é um dia sagrado como o dia das festas do Hol HaMoed. Tomar bem o Hol HaMoed, fica no Mikra Kodesh, porém o Hol HaMoed se chama de um dia sagrado. É um dia festivo, então é diferente. Então talvez essas 3 coisas junto falam para nós que é proibido trabalhar no Hol HaMoed. Também é envolvido pela santidade, também tem o Korban Musaf, também é Mikra Kodesh, também é um dia sagrado festivo. Então isso fala agora que é proibido trabalhar lá alguns trabalhos. O Ibekor e Mikra Kodesh, Dinu Sheasur Be'aseat Melach. Essa é a conclusão daqui da Gemara, uma outra fonte para essa Halakha que é proibido trabalhar no Hol HaMoed, trabalhos desnecessários. Tanya Ida fala uma outra braita com relações. Como Melechet Avodah Lo Ta'asu. O pastor fala, não trabalhe na festa. Limeda Kolosh Emuet Shasur Be'aseat Melach. O pastor já fala, não trabalhe no primeiro dia do Yom Tov. É Atzeret, ou é Shabbaton, é um dia de Yom Tov. Também o 7º dia de Pesach, também Shmini Atzeret. Depois o pastor fala, não trabalhe na festa. Por que tem que falar outra vez isso? Ele fala que não pode trabalhar na festa em geral, também no Hol HaMoed é proibido trabalhar alguns trabalhos, vira Rabi Yose Aglili. Assim explicou Rabi Yose Aglili o pastor Rabi Akiva, ele fala Rabi Akiva. E não tzarich, ele não precisa desse pastor em específico. Harei o Omer, o pastor fala outra situação. Ele é Moade Hashem. Esses são os dias festivos de Hashem, que é proibido trabalhar. Bamei Akatuv Medaber. Sobre qual dia se trata o pastor? Imba, Rishon, Erekvar, Neymar. Se trata do primeiro dia da festa, já sei. O pastor já fala, Shabbaton, Bayom, Rishon, Shabbaton, no primeiro dia da festa, Pesach, Sukkot. São dias de Yemim Tovim. Imba, Shvi, Erekvar, Neymar, Shabbaton, com relação a Shvi, Shel, Pesach. O pastor também fala que é Shabbaton, também é Yom Tov. E o pastor fala, Ele Moade Hashem, esses são os dias festivos de Hashem. Ainda Katuv Medabe, Ela Becholo Shemoi. Com certeza, outra vez, fala, esses dias do meio também são dias festivos, que é proibido fazer alguns trabalhos. Lelam de Hasha, Asur Be'aseat Melachá, Deus ensinar que é proibido trabalhar trabalhos em geral no Hol HaMoed. Tenho de falar outra braita. Sheshet Yamim Tuchal Matzot Ubashvi, Atzeret Hashem. Falou, pastor, 6 dias de Pesach come Matzot, não come Hametz. E no 7º dia, o Yom Tov. Qual é a relação entre os dois? 6 dias come Matzot, e no 7º dia come Matzot. E no 7º dia, o Yom Tov. Que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Fala aqui. Agmará, Braita, Mashvi, Atzur. Assim como o 7º dia, o Yom Tov. Afsheshet Yamim Atzurim. Também os 6 dias de Pesach vão ser dias que você não pode trabalhar. E se assim, Mashvi, Atzur, Bekol Melachá, Afsheshet Yamim Atzurim, Bekol Melachá. A pergunta grande aqui, se você vai associar os dois, fala que temos 6 dias de Yamim Tovim, que é permitido trabalhar qualquer trabalho. Como o Shvi Shel Pesach, tá? O Talmud Gemara falou para você que não. Uba Yom HaShvi Atzeret. O 7º dia é um Yom Tov. Você fala Uba Yom HaShvi Atzeret. E o 7º dia é um Yom Tov. Vem enfatizar que é verdade. É permitido trabalhar no Hol HaMoed, trabalhos em geral, porém, não é como Yom Tov, é um nível abaixo. A Shvia, Tzurbekol Melacha, o sétimo dia é proibido qualquer trabalho, a não ser que seja o Hel Neves, para preparar comida. Porém, os seis dias de Pesach não são proibidos todos os trabalhos, só alguns trabalhos são proibidos. A verdade é que a Torá não fala quais trabalhos são proibidos no Chol HaMoed. Isso depende da decisão rabínica. A Torá que não falou isso, mencionou a proibição e não definiu, automaticamente estava falando que os Hamim têm autorização, autoridade de explicar quais trabalhos são proibidos, quais trabalhos são permitidos. Lomalecha, para nos ensinar. Eizeyom Asur veizeyom Mutar. Quais são os dias que são proibidos trabalhar, quais são os dias que são permitidos trabalhar? Ou seja, os Hamim definem através do Kiddush HaChodesh, santificar o mês. Se o começo do mês, o Rosh Chodesh, vai ser no dia 30 do mês anterior, ou no dia 31, vai depender qual dia vai ser Yom Tov, qual dia vai ser Chol HaMoed. Então os Hamim têm a autoridade de definir qual dia vai ser a festa, qual dia vai ser o Chol HaMoed. Eis o Melachá Asura veiz o Melachá Muteret. Não só isso, também qual trabalho é proibido no Chol HaMoed. Um trabalho que não é indispensável, a pessoa não vai ter nenhum prejuízo por causa disso. E qual trabalho é permitido no Chol HaMoed, um trabalho que a pessoa vai sim ter um prejuízo se não fizer. Isso que os Hamim explicaram. Voltamos à nossa Mishnah. Mutarim be'esped betani. Revisando a nossa Mishnah com relação a Shavuot outra vez. O que acontece se Shavuot cai no Shabbat? É proibido sacrificar sacrifícios particulares, Korban Yachid, no Shabbat. Inclusive o Korban Chagigah, o sacrifício festivo. Então, Yom HaTavoach, o dia da reposição do sacrifício vai ser automaticamente no próximo dia, no domingo. A Mishnah fala uma novidade. Mesmo que é um dia especial, um dia festivo, um dia dos sacrifícios, pode fazer Esped, pode fazer jejum também. Esped é o discurso do número falecido, que não poderemos fazer no meio da festa, é permitido fazer nesse domingo. Por quê? Para rejeitar a opinião dos tzedukim. Tzedukim são Yehudim que se afastaram da tradição judaica. Se afastaram da Torá oral, falando que a Torá oral, Deus nos livre, não é verdade. Não vem de Hashem. E falaram que Shavuot sempre cai no domingo. Mesmo que terminou Sefirat HaOmer na segunda-feira. Pela tradição judaica, Shavuot é, tudo sabe, na terça-feira. Eles falam que não, Shavuot é no domingo, no próximo domingo, para que os Hamim quiseram rejeitar essa opinião. Para que ninguém pense que esse domingo que não pode fazer espelho, não pode fazer jejum, na teoria, porque é o dia do sacrifício, para que ninguém pense que esse dia vai ser Shavuot. Os Hamim decidiram que esse dia vai ser Shavuot, e não no Shabbat, que é o dia 50 da contagem do Omer. Os Hamim falaram que vamos rejeitar por completo essa opinião do Tzedukim, pode fazer espelho, pode fazer jejum no dia, nesse domingo, que é o dia da reposição do sacrifício. Isso fala a nossa Mishnah. Maseu Met Alexa Belut, um sábio chamado Alexa, ele faleceu em luto. Todo o povo veio para fazer o espet, discurso em memória a ele. Veloi Mihab Rabi Tarfon. Rabi Tarfon não deixou fazer o espet. E Pnesh Yom Tov, Shirat Tzeredeia, porque era Yom Tov de Shavuot. Pergunta Gmará, Yom Tov Sakadatar. Existe uma hipótese que isso é Yom Tov? Ibe Yom Tov, Mikato? Alguém vai vir no Yom Tov para escutar um espê? Todo mundo sabe que não pode fazer espê no Yom Tov. Então é um dia de alegria? Não pode fazer discurso a um falecido no Yom Tov? E ela, então o que foi sim? Deve ser que era o dia da reposição, do Tashlumim, do sacrifício de Shavuot. As pessoas vieram para fazer o espê. Eles foram falar que não, um dia sagrado, um dia especial, não faz o espelho hoje. A nossa Mishnah fala que sim, faz o espelho no Yom Tavuach, no dia do Tashlumim. E aqui fala que não pode fazer o espelho. Lokash, não é difícil essa pergunta. Cambia um Tov Shechaliot Achara Shabbat? Cambia um Tov Shechaliot Bishabbat? Uma resposta clara. Se Yom Tov cai no meio da semana, por exemplo, cai na segunda-feira. Shavuot cai na segunda-feira. É verdade, as pessoas que não sacrificaram na segunda-feira no Yom Tov, vão sacrificar na terça-feira. A terça-feira é um dia de Yom HaTavoach, é um dia de reposição do sacrifício, não faz respeito desse dia, fala Rabi Tarfon. Nossa Mishnah fala, quando o Shavuot cai no Shabbat, Yom HaTavoach vai ser no domingo, temos o receio dos Tzedukim, que vão pensar que Shavuot é realmente no domingo, então vamos permitir fazer respeito e fazer jejum. É bem diferente os dois casos, um caso temos o receio dos Tzedukim, um caso não temos nenhum receio, porque o Yom HaTavoach é no meio da semana. Viramos a página, começamos a nova Mishnah. uma nova etapa no nosso tratado de Hagigah, a etapa de Tumah Tahara. Para comer sacrifícios é necessário estar puro, para ir no Beit HaMikdash é necessário estar puro. Para isso é necessário saber as leis de impurezas e purezas. Por isso fala a nossa Mishnah no Tlim Layadai. Fala só as leis de impurezas. Para quem se lembra, já vimos várias vezes, para quem não se lembra, vamos revisar. Fala sobre os níveis de impureza. Existe a Via Avot HaTumah. Mas vários níveis de impureza. A Via Avot HaTumah é a fonte das fontes da impureza. É o corpo do falecido. Quem encosta nele, um objeto, uma comida, vira Avot HaTumah, a fonte da impureza. Tem outros Avot HaTumah. Outros Avot HaTumah seriam Shmoneh Shiratzim, por exemplo, os oito répteis. Trouxe da oito répteis, ratos, ratazanas, etc., lagartos, que quando eles morrem, o cadáver deles impurifica a impureza de Avot HaTumah. Um outro caso, a mulher Nidá, a mulher que viu o sangue da menstruação, está impura, a impureza de Avot HaTumah. O Zav e a Zavá, a impureza do corrimento, se a mulher vê sangue, não na época da menstruação, mas tem pura impureza de Zavá. O homem que sai do seu corpo a semente da reprodução involuntariamente, como se fosse uma doença, um corrimento, também está impura, a impureza de Zav. Tem mais, tem Nevelat Behemá. Se um boi morre por velhice ou por doença, ele é impuro, é preso de Avot HaTumah. Quem encosta nesses Avot HaTumah vira lixon HaTumah, o primeiro grau de impureza. Tanto pessoas, utensílios, comidas e bebidas, todos são lixon HaTumah, primeiro grau de impureza. O lixon HaTumah já vira um nível mais leve, ele vira uma outra categoria na impureza, é considerado derivado da impureza, Vlad HaTumah. Derivado da impureza só impurifica comidas e bebidas. O Rishon HaTumah não impurifica pessoas e utensílios. O que acontece é que temos o Rishon HaTumah, quem a comida e bebida que encosta no Rishon HaTumah vira Sheni, segundo grau de impureza. Mesmo que um alimento laico, também se impurifica. Depois do Sheni HaTumah, o segundo grau de impureza, temos só Shlishi Revi HaTumah, terceiro grau e quarto grau de impureza. Quanto mais sagrado é o alimento, o objeto, mais sensível ele é para a impureza. Então, alimentos laicos não se impurificam a impureza de terceiro grau de impureza. Se encostou no segundo grau um pão, por exemplo, laico, ele é puro. Porém, se que acontece a truma, a oferenda do coelho encostou no Shlishi HaTumah, no Sheni HaTumah, ou um sacrifício encostou no Sheni HaTumah, vira Shlishi HaTumah, vira o terceiro grau de impureza. O que acontece se outra truma encostou no Shlishi HaTumah? Ou o sacrifício encostou no Shlishi HaTumah. Então a truma, que encostou no terceiro grau de impureza, não se impurifica. O sacrifício, sim. O sacrifício é mais sagrado do que a truma. Então ele é mais sensível. Existe o quarto grau de impureza com relação ao sacrifício. Se ele encosta no terceiro grau de impureza, o sacrifício é impuro. Se a truma encosta no terceiro grau de impureza, a truma é pura. Isso em resumo as halachot de níveis de impureza. Vamos ver nossa Mishnah, um conceito de Tumah Tahara. Pela Torá, a mão da pessoa não impurifica sozinha. Ou o corpo dele está impuro, ou as mãos também estão puras. O que acontece é que os Hamim fizeram várias cercas rabínicas e consideraram a mão da pessoa sim impura em certas situações. Por exemplo, vimos já que o primeiro grau de impureza não impurifica pessoas e utensílios. O que acontece se a pessoa encostou sim com as mãos? Num primeiro grau de impureza, pela Torá ele estaria puro, pela lei rabínica, as mãos dele são Sheni HaTumah, segundo grau de impureza. Isso é uma halakha rabínica, tem vários motivos para isso. E os também falaram que a pessoa que vai comer agora algum alimento tem que fazer o Netilat Yadai, tem que fazer como nós fazemos para comer pão, ou às vezes tem que mergulhar as mãos no mikve, como usando a nossa Mishnah para comer o sacrifício. Esse é o conceito de Tumah Yadai. Também tem um outro conceito, Stam Yadai. O que acontece? A pessoa não sabe o que aconteceu com a mão dele. Está impuro ou não está impuro? Os Hamim falaram, a sua mão está impura, a impureza de Sheni HaTumah, o segundo grau de impureza, automaticamente. Porque as mãos da pessoa, as canhote, yadayim as canhote, as mãos da pessoa encostam em todo tipo de objetos, e nem sempre a pessoa sabe o que ele está encostando, nem percebe. Então, se me dificultaram a alahá, sua mão está impura, segundo grau de impureza. Fala nossa Misha, notlin la yadayim le chulin ule maaser ule truma ule kodesh matvin. Com relação à pessoa que vai comer chulin, alimento laico, usando a nossa Gemara, que é pão. A pessoa vai comer Maser Sheni, o segundo dízimo. A pessoa tem uma produção, tira várias trumot, vários dízimos. O segundo dízimo é Maser Sheni, tem que comer em Yerushalayim, é um alimento sagrado, em certo aspecto. O letrumá, a pessoa que o Kohen vai comer trumá, a oferenda dele. tem que fazer Netilat Yadayim. Tanto se a pessoa sabe que está impuro ou não sabe que está impuro, a mão dele tem que fazer Netilat Yadayim, mesmo que for frutas. Não tem diferença com relação a Trumá. E o Master Shini também tem que fazer Netilat Yadayim com relação a Hulin, que é só pão. O Lekodesh Matvirim, o que acontece se a pessoa sabe? As mãos dele estão impuras. O que ele faz para comer o sacrifício? Tem que mergulhar as mãos no mikve. Não tem outra solução. O Lechatat Inet Miu Yadav Itma Gufo. Se as mãos da pessoa encostaram no Mechatat. O Mechatat é a água da purificação da empresa do falecido. É a água da fonte com éfer aparado e uma cinza da vaca vermelha. Quem se lembra? Uma serra de Umá. Vimos isso várias vezes. A pessoa que encosta no Mechatat, ele purifica todo o seu corpo, não suas mãos. Ele tem que ir no mikve. Não tem outro jeito. É um dos enigmas da Torá, como pode ser que algo que purifica a empresa do falecido, que é a empresa mais grave, impurifica aquele que encosta na Mechatat. É um dos enigmas da Torá. Somente Moshe Rabbeinu entendeu essa halakha. Porém, essa halakha, isso fala nossa Mishnah também, que se a pessoa encostou no Mechatat, ele purificou todo o seu corpo. Motel halakha fala a Mishnah. Tava lechulin, uxak lechulin, asu lemaase. O que acontece? A pessoa foi no mikve porque ele quer se restringir, comer qualquer alimento laico puro. Ele não quer comer impuro e foi no mikve. Uxak lechulin, a intenção dele foi para comer chulin. Agora ele quer comer maaser sheni, não pode comer maaser sheni. Tava lemaase, uxak lemaase. A pessoa foi no mikve com a intenção de especificamente comer maaser sheni. O segundo dízimo, a sule trumá. Ele não pode se basear nessa tvilá, nessa imersão para comer a ferida do coen, seria coen. Tavale trumá, o zakle trumá. A pessoa foi no mikve com a intenção de comer trumá, se ele for coen. A sule kodej. Ele não pode comer sacrifício se baseando nessa imersão. Tavale kodej, o zakle kodej. A sule khatat. A pessoa foi no mikve para comer o sacrifício com essa intenção. Ele não pode encostar na Mechatat, água da purificação, que é o nível mais elevado, que é mais sensível à impureza, é o Mechatat, que se usa para purificar. A pessoa tem que ir no mikve especificamente para o Mechatat, ou para o sacrifício, ou para Trumá, como já vimos. Essa é a regra. Ou seja, o que entendemos da nossa Mishnah é que os Ramim fizeram uma serga rabínica. A pessoa está pura, ele foi no mikve para comer Trumá, e com certeza fez a imersão perfeita. Porém, você me fala, você tem que estar ciente dos níveis de santidade que existem. Você não vai para o mikve comer trumá, se purificar para comer trumá e vai comer o sacrifício com essa tevilá. Tem que ir no mikve especificamente para um nível mais grave que você vai comer. Porém, se a pessoa, fala a Mishnah, tavala hamur, a pessoa foi no mikve para comer o sacrifício, mutar lakala, ele pode comer algo que tem uma santidade mais leve, como a trumá, uma serchini, etc. Mas ele não pode ir para o mikve com a intenção de comer algo que demanda um nível de santidade menor para comer algo que tem um nível de santidade maior. Como foi no mikve para comer trumá, não pode comer sacrifício. Uma cerca rabínica. Tavar velou usar, queiro lotavar. O que acontece se a pessoa foi no mikve sem nenhuma intenção? Foi no mikve se banhar. É como se ele não tivesse ido no mikve. Ele não pode comer nada se ele estava impuro antes. Modra la kafala bishna bigde amaretz midras la prushi. A roupa de um amar. São amares normalmente é uma pessoa que não sabe alahot. Se não sabe as alahot, não sabe as leis, então pode ser muito bem que as roupas dele estão impuras. Ele não sabe que se a mulher dele, que está na época de Nidá, na época da menstruação, ela sentou na roupa dele, essa roupa vira midras Nidá, vira um objeto impuro. Se alguém encosta nesse midras Nidá, ele está impuro, e as roupas dele também estão impuras. Ele não sabe disso, ele está vestindo essa roupa sem problema. Então, fala aqui a nossa Mishnah, Migde Amaretz, a roupa desse Amaretz, Midras Leprushim, é considerada uma roupa impura para uma pessoa que quer comer um alimento laico, um chulim, puro, e tem que ir no mikve depois, tem que também fazer a imersão das suas roupas no mikve. Mesmo que não temos certeza que essa roupa está impura, a roupa do Amaretz, porém, supomos que pode ser que existe essa impureza. Migde Prushim, Midras Leprushim. Mas agora uma novidade ainda maior. O que acontece com as roupas de alguém que sempre come chulim betara? Ele sempre come tudo que é laico, também o que é laico, puro. Então ele foi no mikve, ele está aparentemente puro. Alguém que vai comer trumá encostou nas roupas dele, É como se ele tivesse encostado na roupa de alguém impuro. Como Midrash Nidah, como já vimos. Bideu Khan Truma, Midrash Lekod, é a mesma coisa, a pessoa que foi no Mikve para comer Truma. As roupas dele estão puras também. Alguém que vai comer o sacrifício e encostou nele, ele é considerado impuro. É como se ele tivesse encostado numa roupa de Midrash Nidah, Midrash Hazar, outro tipo de impurezas que estão no corpo da pessoa. Bideu Khan Truma, Midrash Lekhatat, uma novidade ainda maior, a pessoa que vai comer um sacrifício e se purificou, suas roupas estão puras. Alguém que vai encostar na água da purificação, no Mei Hatat, encostou na roupa dele, uma vez que não se purificou, para o Mei Hatat. Então é considerado que suas roupas estão impuras para essa pessoa que vai usar o Mei Hatat. Ele tem que ir no Mikve antes de usar o Mei Hatat e tem que lavar suas roupas também no Mikve. Essa é uma outra cerca rabínica. Se alguém quiser que a pessoa tenha cuidado com os níveis de impurezas e purezas, santidades, então se me falaram que a pessoa que vai, por exemplo, comer o sacrifício e encostou na roupa de alguém que vai comer trumá, tem que ir no mikve outra vez e tem que lavar suas roupas também. Um exemplo disso, fala a Mishnah, Yosef ben Yoezer é a Hassid Shebakiuna. Yosef ben Yoezer é um coelho, um Hassid, uma pessoa mais do que justa, uma pessoa devota a Hashem, e estava comendo trumá. Meitam mitpachtu mitras lakodesh, alguém que ia comer sacrifícios, encostou na roupa dele, é como se ele estivesse encostando uma roupa impura, tem que ir no mikve e tem que lavar suas roupas também. Yohanan ben Gudgada, aya ochel altarat hakodesh kol yamav. Yohanan ben Gudgada, ele comia tudo que ele comia como se fosse um sacrifício, era no mikve, se purificava suas roupas também. Meitam mitpachtu mitras lekhatat. Alguém que ia mexer na meihatat, na água da purificação, encostou nas roupas dele, é considerado que encostou uma pessoa impura, as roupas impuras, parece mesmo cerca rabínica. Isso fala a nossa Mishnah. Começa a Gemara. Chulin o maaser mi bao netilat yadayim. Como a Mishnah pode falar que para comer chulin o maaser, ele tem que fazer netilat yadayim? Urumini perguntamos, a truma ve abikurim, chayavin alem mita ve homesh ve asur azarim. Fala a Mishnah em Maseret Bikurim. Qual é a sua truma, a oferenda do coelho? Ou Bikurim, as premissas do campo. A primeira fruta que sai das sete espécies no campo da pessoa, tem que dar para o coelho comer. Um zar, uma pessoa que não é coelho, não pode comer. Não só isso. Hayavin alei mita. Se esse zar, essa pessoa que não é coelho, sabia que é proibido comer Bikurim ou truma, e sabia que isso era Bikurim e truma, ele comeu, Hayav mita bidei shamim. Tem uma pena de morte do céu. No Bedin Shemala, o tribunal de Hashem, decreta sobre essa pessoa uma morte antes do tempo dele. Se não faz chuva, ele vai ser morto, vai falecer antes do tempo dele. Vehomes. Agora, a pessoa que não sabia que era Trumal Bikurim, ou não sabia que ele era proibido a comer Trumal Bikurim, ele comeu, ele tem que pagar para o Kohen de volta o preço do que ele comeu, o Kere, e também uma multa, o Homes, a quinta parte. Vehassum Ezarim, com certeza, em qualquer situação, um zar não pode comer nem trumá, nem bicurim. Ve'enichse koe. Esse trumá e bicurim são posses particulares do koe. O koe pode pegar trumá e bicurim e pode comprar uma mercadoria com isso, não tem problema. A pessoa que recebeu trumá e bicurim tem que estar ciente disso, para ele não poder, para ele não comer, se ele não for koe. Ve'olim be'chadumé. O que acontece se um zar tinha lá uma caixa de frutas, por exemplo, maçãs. Caiu uma maçã de trumá dentro da caixa. O zar não pode comer essa maçã de trumá. Porém, existe uma alahá de bitur. Bitur BMA. Se tem 100 vezes mais maçãs chulim, laicas, mais do que trumá, então essa maçã de trumá é anulada. O zar pode comer todas as maçãs, tem que tirar uma maçã, dar para o coelho, para ele não ter proveito da trumá que caiu lá, porém ele pode comer essas maçãs. É anulado. Veteuni nitilat yadayim. E para a pessoa comer a trumá ou bicurim, tem que fazer nitilat yadayim, mesmo que ele está com as mãos puras, tem que fazer nitilat yadayim. Ve'harav shemesh, que onde essa pessoa estava impura? Ele foi no mikve, ele tem que esperar até o pôr do sol para comer trumá e bicurim. Não pode comer antes do pôr do sol, até o pôr do sol ele é impuro e preso de tvulion, é o shenilatumá, o segundo grau de impureza de tvulion, chamado tvulion, que acontece até o pôr do sol. Depois do pôr do sol ele se purifica. Uma vez que ele foi no mikve durante o dia. Harelo betrumá o bikurim. Esses alahot se aplicam com relação a trumá e bikurim. Mas sheen ken bemaase não se aplica com relação ao maase shenim, segundo dizem. וכל שכן בחולין, nenhuma dessas acordes aqui com relação à maçã chinesa, nem com relação ao alimento laico. Ou seja, se diz aqui claramente que a pessoa que vai comer maçã chinesa ou hulim não tem que fazer entilat yadayim, só turma de curim tem que fazer entilat yadayim. Nossa Mishnah fala que sim, tem que fazer entilat yadayim. Quando a caixa é maçã, caixa hulim, na hulim temos duas contradições. Com relação ao de maçã chinesa temos uma contradição. Com relação ao do hulim temos outra contradição. Quando a Mishnah é maçã, no caixa, não é difícil essa contradição do maçã chinesa. Por quê? Harabimei, harabanam, depende da opinião. Que o quê? Detalhe como fala a Mishnah. Kolata um biat mai, me deveria sofrer, metameta, kodesh, o possede da truma. Tudo que é pela lei rabínica tem que se purificar. Por exemplo, a pessoa que pela Torá estava pura, suas mãos estavam puras. A mão que encostou no lixão na tua primeira grau de impureza. Pela Torá está puro, pela lei rabínica está impuro. Se a pessoa encostou no sacrifício, impurificou o sacrifício, invalidou o sacrifício, não pode comer o sacrifício depois. O possedor da truma, a mesma coisa com relação à truma, a oferenda do coelho. O mutar lechulin, o lemaase de ver abimeir, porém falar abimeir, essas mãos impuras da empresa de xenila truma, o segundo grau de impureza, ele pode comer chulin, alimentos laicos, ou maase xenil também. Vahachamimo osrim bemaase. Porém, os hachamimos, sábios, eles discutem com o abimeir e falam que para você comer maase xenil, você não pode dar com suas mãos impuras xenila truma, o segundo grau de impureza. Então, nossa Mishnah que fala que tem que fazer um tratamento para Maser Sheni, é a Prédio Rahamim. A Mishnah que fala que não precisa fazer um tratamento para comer Maser Sheni, é o Prédio de Rabi Meir, que fala que se a pessoa está impura, essa empresa de, das mãos, é a empresa rabínica, ele pode comer Maser Sheni mesmo assim. Ela rulina, rulim, caixa, porém, temos uma contradição com relação a rulim, elementos laicos. A nossa Mishnah fala que tem que fazer um tratamento. A Mishnah em Picurim fala que não. Locais não é difícil, carne arrilá, carne arrilá. Tem dois casos. Com relação a comer hulim, nossa Mishnah fala que tem que fazer tratadayim. Com relação a encostar em hulim, a Mishnah em Bikurim fala que não tem que fazer tratadayim. Isso fala que não é uma resposta direta. Com relação a trumá, mesmo que você encostar, tem que fazer tratadayim. Porém, Matkivlá, Ravshim e Barash. Porém, Ravshim e Barash perguntou, não pode ser. Atkanoplirabana na lei de Rabimeir, ilabe arrilá de massa. Quando o Raim discutiu com o Rabi Meir, se a pessoa tem que fazer entilat yadayim para comer maaser sheni, para comer, avar beneguiá de maaser, porém com relação a encostar no maaser sheni, o beachilá de hulin, ou com relação a pessoa comer hulin, logo clique, não tem discussão, todos concordam que a pessoa pode encostar no maaser sheni, ou pode comer hulin também, mesmo que suas mãos tenham puras sheni, ela toma o segundo grau de impureza. Então como a Gemara pode falar que a nossa Mishnah que fala que quando você tem que fazer entilat yadayim para comer hulim, algo laico significa comer. O que a Mishnah fala em Bikurim é que você pode encostar no hulim sem fazer entilat yadayim. Aqui se vê que todos concordam que é permitido comer hulim sem entilat yadayim. Mas a Mishnah fala que é proibido. Fala agora, Elari divide Be'ahila. Temos que falar que a nossa Mishnah também se trata com relação a comer. E também a Mishnah em Bikurim se trata com relação a comer. Velou caixa, não é difícil essa pergunta. Kan Be'ahila de Na'ama, Kan Be'ahila de Peir. Depende o que a pessoa vai comer. Se a pessoa vai comer pão, tem que fazer entilat yadayim. Se a pessoa vai comer frutas de hulim, não tem que fazer entilat yadayim. Com relação a comer pão, também dificultaram mais a halakha. Até hoje fazemos entilat yadayim para comer pão. Por quê? Porque também quiseram fazer uma certa sinalização, que a pessoa pense e se lembre que quando a pessoa vai comer hulim, ele tem que fazer entilat yadayim para comer pão. Quando a pessoa vai comer trumá, a pessoa tem que fazer entilat yadayim para comer qualquer fruta, qualquer coisa de trumá, se ele for coer. Demar Rav Nachman, como fala Rav Nachman, Kolo noter yadav leperot, areze migase aruch, fala Rav Nachman, toda pessoa que faz entilat yadayim para comer frutas ou comer outro alimento, como carne, é uma pessoa arrogante, porque ele está fazendo a mais do que os grandes hamim já fazem. Os grandes tzadikim, os grandes sábios, não fazem entilat yadayim para comer frutas. A pessoa que sim faz, está sendo arrogante, está fazendo mais do que os grandes sábios fazem, não é bom. Então, o que a Mishnah fala que fazer entilat yadayim para comer hulim, né, para comer pão, quando se trata, que a Mishnah e Bikurim se trata lá, se trata com relação a truma e Bikurim, se trata com relação a frutas. Para comer frutas, a pessoa não deve fazer entilat yadayim. Isso fala aqui, Agumará. Ficamos aqui por hoje. No próximo, nós vamos ver uma halakha muito interessante. Vimos já que a pessoa que vai no mikve sem intenção de se purificar, ele não pode comer nada que demanda a tvilá, a imersão dele. O que acontece se a pessoa foi no mikve e mergulhou, sem nenhuma intenção? Saiu do mikve e está molhado ainda, e também a intenção, eu quero que essa tvilá, ela valha também para a pessoa comer sacrifícios, por exemplo. será que vale ou não? Um assunto não simples e muito bonito. Vale a pena perder. Obrigado pela atenção.